Laura Salgado. A exposição Laura Salgado, desdobrável, está instalada na Galeria Grafias, Casa da Gravura, e estará disponível de 15 de outubro a 12 de dezembro de 2025. A galeria, que também é um ateliê, é uma casa de 2 andares localizada no bairro da Vila Mariana. Texto do catálogo. Laura Salgado trabalhou aspectos como a sintaxe da forma e o feminino. Com sua gravura calçada com excepcional domínio do desenho, explorou síntese, progressão e multiplicação, aspectos inerentes ao registro gráfico e à estética contemporânea. Nos temas, traduziu as diferentes alteridades que a definiam: mulher, estrangeira do sul global e ser multifacetado e desdobrável. Formada em arquitetura em Buenos Aires, cursou pintura com o argentino Carlos Canhas e, já residente no Brasil, gravura na ECA USP, com Evandro Jardim. Com seu talento, em breve tornou-se nome de expressão na gravura da Escola Paulistana. Integrante do Ateliê Escola de Márcio Périgo e, nos anos 90, do Núcleo de Oficinas do MAC USP, soube acentuar desde a poética da gravura, ativou o elemento caligráfico e o experimentalismo entre o desenho do objeto ou anatômico. Paralelamente à sua atividade na pintura e gravura, ela trabalhou com o design do L'Atelier Móveis, dirigido por Jorge Zalzupin, onde assinou peças como Putzkit, consideradas chaves no design dos anos 70 e criando uma marca pessoal com a seda pintada. Como artista visual, recebeu, dentre outras, a menção honrosa no Salão Nacional de Gravura de Buenos Aires, 1982. Foi artista estreante no núcleo contemporâneo da Pinacoteca de São Paulo, com a exposição Cartas de Amor, 1986, que pautou sua intensa atividade nos 80. Nessa série das aquarelas em formato de coração, surgem objetos neon e gravuras, onde as riscas trazem a vibração do pulsar anatômico. Suas participações no Mini Gravura Internacional em Barcelona, 1983-85, lhe garantiram alguma projeção internacional. Nos anos 1990, expôs no Museu da Gravura em Curitiba, em coletiva dedicada à gravura experimental, 1993. Venceu o prêmio Referência Especial na Terceira Bienal de Santos, com curadoria de Frederico de Moraes, chamando a atenção do crítico argentino Alberto Colazzo. Desenvolveu a série Caixas, 1995-97, apresentada no Passos das Artes e no MAC USP. Essa atividade intensa seria interrompida por sua precoce morte em 1998. Sua multidisciplinaridade a levou a afirmar: "Me proponho a pesquisar a imagem, sempre tive uma atitude de pesquisa." Fato que a consagrou como artista do contemporâneo. Xenia Bergman. Nesse tempo atual, em que a imagem está corrompida pelo excesso de informação e pela qualidade comercial, é animador o resgate, por meio de uma pesquisa minuciosa da artista Laura Salgado. A conheci quando ela chegou em São Paulo em 1972 e montou seu ateliê no espaço que eu, recém-formado, havia aberto com sócias, o Ateliê Escola. Nossa convivência fez com que nossas ideias convergissem em um parentesco artístico. Laura possuía um conhecimento profundo da materialidade, tornando-se uma artista fundamental para a modernidade brasileira e que esta exposição agora revela. Em todos os períodos da história, o homem mostrou conhecimento e tirou proveito dos elementos fogo, água e ar para mover máquinas e criar possibilidades de dissolver substâncias sólidas, fundir metais e secar líquidos. Um preceito perfeitamente compreendido pela Laura Salgado. Lembro-me do sorriso do canto de boca de Laura. E o motivo desse gesto dela é que penso, quando viva, tinha a consciência de que somos basicamente matéria e energia e que cabia a ela, uma artista, confirmar isso através da ação prática ao fazer uma obra. E concluo que sorrir é uma manifestação que vem da simplicidade e penso que o simples é o caminho mais difícil de se percorrer durante a vida. Márcio Périgo.
Eu e meu irmão Sebastian crescemos no ateliê que era nossa casa, entre móveis, duendes, lenços, neons e a prensa no meio da sala. Minha mãe era uma mulher desdobrável, cheia de faces, de frente, verso e um interior vasto a se descobrir. Cada gesto seu, cada projeto para nosso sustento estava ligado à sua arte. Ela era uma força da natureza. Tão breve, mas seus infinitos desdobramentos criativos nos nutriram e formaram. Reencontrar esse acervo é reviver sua essência, sua força inextinguível e sua fragilidade humana. As provas de gravura são instantâneos que congelam as dobras do processo criativo. Cada impressão testemunha essa dualidade, registrando as inquietações na tentativa de conter o efêmero. São testemunhos dessa busca. Compartilhar essas múltiplas faces dela nesta exposição é, mais do que tudo, um ato de amor. É deixar que seu universo interior, tão complexo quanto um cubo é simples, continue a nos desdobrar. Patrício Salgado.
Abertura, 15 de novembro de 2025, das 14 às 18 horas. Visitação, de 15 de novembro a 13 de dezembro de 2025, de quinta a sábado, das 14 às 17 horas, ou agendamento. Local, Grafias, Casa da Gravura, Rua Joaquim Távora, 1605, Vila Mariana, São Paulo. Telefone 11 94150 2555. WhatsApp. Site www.grafias.com.br. Instagram @grafiasgravura. Grafias é com PH. Ficha técnica. Curadoria, Márcio Périgo. Pesquisa, Xênia Bergman. Coordenação, Patrício Salgado. Grafias, Casa da Gravura, Salete Mulim e Mauro Vaz. Design gráfico, Cláudio Filos e Patrício Salgado. Higienização e catalogação, FS Restauros. Projeto de acessibilidade, Maurício Sandler Mudrick. Assessoria de imprensa e divulgação, Acervo Laura Salgado. Impressão, ST Graf. Audiodescrição, Marcelo Lima. Libras, Relibras. Projeto Acervo de Gravuras Laura Salgado, contemplado no edital 37/2024 do PROAC, conforme termo de execução cultural 137/2025. A exposição conta com 46 obras, na sua maioria gravuras, que estão distribuídas em 3 ambientes e 12 painéis brancos, além de textos sobre a trajetória da artista, um desenho e uma escultura. A exposição se inicia no primeiro ambiente, onde temos uma prancheta forrada com cortiça, onde repousam diversas fotos, desenhos e catálogos da carreira da artista Laura Salgado. A seguir, dois painéis, A1 e A2. No A1, 3 gravuras em preto e branco. No A2, um desenho. Na parede à direita, uma escultura de aproximadamente 12 por 12 centímetros. Todas remetem à mesma figura de um ser humanoide, de formas geométricas, em posição pensativa, contido por um cubo. Painel A1. À esquerda, a primeira gravura, onde o cubo está mais evidente e a figura mais apagada. É uma prova que retrata o início do processo da gravura. Título: La Pampa es un tintero, prova 1, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. No meio, a segunda gravura, onde a figura está mais evidente. É uma prova que retrata o meio do processo da gravura. Título: La Pampa es un tintero, prova 2, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. À direita, a gravura em sua versão final. A figura e o cubo estão bem demarcados. Título: La Pampa es un tintero, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. painel A2, desenho de grafite sobre papel cinza. A mesma figura, agora com desdobramentos de gavetas no corpo e extensões de escadas ao redor. Título: Mulher Desdobrável. Do lado direito da figura, dois textos. Texto 1. Estou cheia de espaços vazios, oca, mas desdobrável. Laura Salgado. Texto 2. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Adélia Prado, Bagagem, o modo poético. Na parede à direita, uma escultura na forma da mesma figura pintada em vários tons de azul sobre um suporte retangular branco. Ao lado direito da escultura está a divisão para o segundo ambiente, onde se encontram os painéis P1, P2A, P2B e P3. Na parede oposta à escultura, encontra-se o painel P1. Painel P1. Ao centro do painel, gravura com desenho em tons de verde de três duendes com cartola e tons de verde mais escuro, dispostos um ao lado do outro, mas em alturas diferentes. Em volta do duende do meio, um quadrado em tom verde escuro. Título: Para el Nascimento de um Duende, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Ao lado direito inferior da gravura, uma legenda de texto. Há muitos anos este pequeno duende me visita. Quando o desenho é menos intencional, ele aparece, se instala. Depois, desaparece durante alguns anos. Aprendi a estar atenta, porque às vezes ele insiste, mas às vezes é fugaz. O painel P1 faz esquina com o painel P2A. Painel P2A. Sete duendes com cartola, distribuídos em um papel grande, quatro enfileirados no meio, um na esquerda e dois na direita. Alguns colados e outros gravados. Dois são recortes de jornal. Dois estão sobrepostos e um tem o pescoço torcido. E tem um tom azulado. Título: Duendes, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Ao lado esquerdo do painel P2A, encontra-se o painel P2B. Painel P2B. Ao centro do painel, duas gravuras semelhantes. Planos e silhueta superior, lateral e frontal, de um fusca azul. A gravura da direita tem um retângulo rosa na parte superior e o outro menor na parte inferior. Título: Rocinante Azul, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. Ambas as gravuras contêm um texto preto que preenche quase toda a sua superfície. 4 dias se passaram, imaginando que nome lhe colocaria. Porque, segundo dizia a si mesmo, não era justo que um cavalo de um cavalheiro tão famoso, e sendo ele mesmo tão bom, ficasse sem um nome conhecido. E assim, depois de muitos nomes que inventou, riscou e removeu, acrescentou, desfez e tornou a fazer em sua memória e imaginação, no final veio a chamá-lo de Rocinante, nome, em sua opinião, elevado, sonoro e significativo do que ele tinha sido quando era Rocim, antes do que era agora, que era o primeiro e principal de todos os Rocins do mundo. É loucura amar? Não é grande prudência? Metafísico estáis. É que não como. Miguel de Cervantes Saavedra, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Na parede oposta do painel P2B, encontra-se o painel P3, ao lado da passagem para o próximo ambiente. Painel P3. No painel P3, encontram-se três gravuras em preto e branco. Uma grande à esquerda, no formato vertical. Nela, um crânio de esqueleto de cavalo em cima de uma pedra. Na parte de baixo da gravura, um pequeno retângulo vertical com um pequeno cavalo em seu interior. Título: tanta força presa em La Nostalgia. 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Ao seu lado, duas gravuras menores, a de cima no formato horizontal, com quatro figuras quadradas dispostas em quatro. Em três delas, variações de uma imagem de cabeça de cavalo com uma flor ao redor dos olhos. A quarta e última, apenas uma flor. Sem título, 1980, quatro gravuras em metal sobre papel algodão. E a última gravura abaixo, quadrada. Se repete uma das imagens do cavalo com a flor nos olhos da gravura anterior. Título: El Potrillo de la Margarita II. 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Passando para o último ambiente, à direita no painel P4, encontra-se esse início de libras e audiodescrição. Painel P5. Quatro gravuras alinhadas horizontalmente. À esquerda, desenhos com traços pretos. No centro da gravura de um vaso com três pernas, rachado na parte da frente. Tons de laranja em todo o fundo do papel. Título: Maceta, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Uma frase escrita na parte central inferior. Hoje, quem me dera estar em um pátio do seu sul, Buenos Aires. A seguir, gravura semelhante com traços pretos no centro da gravura, de um vaso com três pernas rachado na parte da frente. Ao redor dele, tons de laranja nas bordas do papel. Título: Maceta, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Várias palavras escritas em espiral. Uma cidade dentro de um vaso de planta, dentro de um pátio, de preferência com uma parreira, no lado sul da cidade de Buenos Aires, perto de onde passa o trem que se ouve, perto de onde se ouve a torcida. Um sábado à tarde, quando faz muito calor, ou um dia de sol, depois que soprou o pampeiro. Queria muito estar contida assim, como uma semente na terra deste vaso. Hoje, quem me dera estar em um pátio do seu sul, Buenos Aires. A seguir, um desenho de uma maçã cortada, aparecendo o cabo e as suas sementes. Título: Maçã, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. Por último, a mesma flor do painel anterior, em uma outra cópia, dessa vez colorida, com tons de verde. Título: Flor de Amalcai, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. O painel P5 faz esquina com o painel P6. Painel P6. Sete gravuras alinhadas, três em cima, um pouco maiores e quatro embaixo, menores. As de cima são o mesmo coração em branco e preto, desenhadas por riscos. Suas variações são as quantidades de riscos, que aumentam da esquerda para a direita. O primeiro tem um vazio na parte superior direita. Sem título, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. O segundo tem essa mesma parte preenchida, porém todo o resto esmaecido. Sem título, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. O último está completo, com traços delimitando todo o seu formato, sem vazios. Sem título, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. Abaixo, quatro gravuras alinhadas lado a lado. A primeira está em relevo, uma árvore com uma cobra enrolada no tronco. Título: Árbol de la Vida, 1981. Carimbo seco sobre papel algodão. A segunda tem o mesmo relevo da árvore anterior, mas com sete coraçõezinhos vermelhos em cima e sete coraçõezinhos azuis embaixo, todos lado a lado. Título: Céu e Terra, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. A terceira é um retângulo vertical vermelho contendo um quadrado. Dentro dele, um coração, cada um deles em diferentes tons desse vermelho. Título: Carta de Amor, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. A última gravura é em branco e preto. Retangular, contém 11 coraçõezinhos alinhados em cima, um grande coração na metade superior, riscos na metade inferior e mais 10 coraçõezinhos alinhados embaixo. Sem título, 1981. Gravura em metal sobre papel algodão. Ao lado esquerdo do painel P6, segue o painel P7. Painel P7. 9 gravuras, alinhadas 4 em cima, 5 embaixo. Todas do mesmo tamanho. Na fileira de cima, da esquerda para a direita, desenho de 2 chapéus, um em cima do outro. O de cima está dentro de um retângulo acinzentado. Sem título, 1980. 2 gravuras em metal sobre papel algodão. Desenho em branco e preto de 2 chapéus, um em cima do outro. O de cima está dentro de um retângulo acinzentado. O de baixo está de ponta cabeça e tem cor avermelhada. Sem título, 1980. 2 gravuras em metal sobre papel algodão. Desenho em branco e preto de um chapéu. Título, Céu, 1981. Gravura em metal sobre papel algodão. Desenho de uma chaleira marrom e um bule azul em silhueta. Título, Dois na Cozinha, 1980. Gravura em cores sobre papel algodão. Na fileira de baixo, desenho de 2 pessoas de costas sob um guarda-chuva. Em cima, um desenho de um bonequinho estilizado de forma triangular. Título, Dois na Chuva, 1980. 2 gravuras em metal sobre papel algodão. Desenho estilizado de um peixe e de 2 sapatos femininos. Ao fundo, tem uma variação de preto e vermelho. Título, Terra, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. O mesmo desenho anterior, porém com um fundo preto e branco. Título, Desejo, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. Composição com o mesmo desenho anterior, agora cercado por 2 bonequinhos triangulares e 2 desenhos de pessoas com um guarda-chuva. Sem título, 1980. 5 gravuras em metal sobre papel algodão. 2 peixes simetricamente encaixados, um virado para cada lado. Fundo em tons de verde. Título, Contato, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. Ao lado esquerdo do painel P7, segue o painel P8. Painel P8, desenho de uma mesa, uma cadeira e um guarda-chuva em azul e vermelho. Sem título, 1980-81, litografia sobre papel algodão. Ao lado esquerdo do painel P8, segue o painel P9. Painel P9. Composição com 12 pequenas gravuras distribuídas em 3 linhas e 4 colunas. Desenho de uma janela onde se vê um barco. Título, Presença Marrom, 1982. Gravura em metal sobre papel algodão. Texto na parte inferior. Presença marrom, grande, grande. Rio da Prata, em todos os sentidos. Desenho de um tênis com os cadarços soltos. O fundo é todo azul e o desenho é vazado na cor do papel amarelado. Título, Para El Camino, 1980, gravura em metal sobre papel vergé. Desenho de árvores, chaves e edificações em dourado. Fundo vermelho. Título, Ciudad, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho de um peixe de lado em dourado, com detalhes das escamas. Fundo vermelho. Título, Peixe, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho da vista superior de um barco e riscos ondulados representando ondas. Título, Barco, 1980, gravura em metal sobre papel vergé. Na parte inferior esquerda, um texto. Ponho a angústia em um barco. A deixarei. Fico brincando com a água. Desenho de um pássaro voando perto de um poste de eletricidade. Sem título, 1981, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho de um pequeno elefante de tons de marrom, todo tracejado. Título, Elefantito, 1980, gravura em metal sobre papel vergé. Desenho de uma edificação e uma torre em tons de azul. Sem título, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Três desenhos dentro de uma mesma gravura. À esquerda, uma antena de transmissão. À direita, uma flor e o mesmo tênis anterior, agora em branco e preto. Sem título, 1980, três gravuras em metal sobre papel algodão. A mesma flor do desenho anterior, agora virada para cima. Sem título, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho em branco e preto da silhueta de um dragão, fundo preto. Sem título, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Desenho da mesma edificação com torre anterior, porém espelhada e em tons de verde. Sem título, 1980, gravura em metal sobre papel algodão. Ao lado esquerdo do painel P9, segue o painel P10. Painel P10. O desenho estilizado de um rosto traçado em vermelho com fundo azul. Cabelos curtos na testa, uma silhueta de um avião em fundo claro, olhos abertos, nariz fino e alongado, com lábios fechados. Título, Otro Cielo, 1980. Gravura em metal sobre papel algodão. Fim da exposição.